Planos para a mudança.
Olá, hoje vamos conversar com a diretora executiva da SEBI, Fundação para o Desenvolvimento Comunitário de Alverca. Um caso de estudo no panorama das fundações em Portugal, como já vão perceber. Olá Carla, Vieira Gil, seja muito bem-vinda.
Obrigada, Pedro. Obrigada pelo convite. É sempre um prazer conversarmos.
O prazer e a honra é toda nossa. E vamos já começar por falar da Fundação SEBI. A Fundação SEBI para o Desenvolvimento Comunitário de Alverca é uma IPSS que, com mais de 50 anos de atividade, onde o cunho do seu fundador, o G. Álvaro Vidal, em 1968, criou a Fundação. Queres-nos falar da origem? Porque a origem das fundações é muito importante, sobretudo quando elas depois perduram.
E a SEBI, Fundação para o Desenvolvimento Comunitário de Alverca, tem de facto uma origem muito interessante. A SEBI nasce em 1968, numa zona muito industrializada, com cerca de 20 mil habitantes, e nasce com um questionário, que na altura, hoje em dia é habitual, na altura não era, era altamente inovador. É feito um questionário à comunidade para se tentar perceber o que é que fazia falta e de que maneira é que se podia responder. Ficou-se, portanto, a perceber que a área que mais necessidade existia era no apoio às crianças, portanto, porque as mães precisavam de ir trabalhar, muitas famílias estavam deslocadas porque tinham vindo para estas áreas industriais e não tinham uma rede de suporte. E é assim que nasce a SEBI, com o nosso grande impulsionador José Álvaro Vidal e um grupo também no seio da paróquia, e nasce com uma colónia de férias. Depois da colónia de férias, a Fundação começa a dar resposta no âmbito da educação pré-escolar. E foi crescendo sempre na resposta à necessidade que a comunidade ia pedindo e necessitando. O nosso colégio foi, quando terminou a pré, então e tinha o primeiro ciclo, as atividades de tempos livres. Tivemos também umas parcerias e a comunidade industrial foi muito importante no apoio que nos foi dando, através da cedência, por exemplo, de residências, para nós desenvolvemos a nossa atividade, quer na área da infância, quer posteriormente na área também dos idosos.
Isso é extraordinário, isso é inovador na altura. Se nos transportarmos para o princípio da década de 70 e ter empresas locais a apoiar projetos de caráter social, isso é um caso, mas continua.
De facto, atuarmos muito local, é o pensar global, atuar local.
Portanto,
e nós nascemos a atuar localmente. Hoje já a Fundação tem uma outra dimensão, já passaram 55 anos, já não é associação, fomos associação até 1995 e, dada a dimensão que se tinha na altura, fazia mais sentido passarmos a Fundação. E com portanto, os nossos instituidores, foram os parceiros que estiveram connosco desde o início, portanto a Zogma, a Indústria Aeronáutica de Portugal, o banco atual Santander, na altura Crédito Portel Português, que foi financiando todas as nossas obras, o nosso fundador, de facto, pensava tinha uma visão estratégica brilhante e o crédito foi financiando também muitas das nossas obras. A Câmara de Vila Franca de Xira, que sempre nos apoiou também e com quem continuamos a trabalhar muito bem ao nível da rede social, e ao passarmos a Fundação, é criada a Associação Liga de Amigos do SEBI, que fica com o património do Centro de Bem-Estar Infantil até 95.
Certo.
Portanto, em 95 damos aqui um salto para a Fundação.
Muito bem. E, Eu acho que podemos avançar e dar um salto para os dias de hoje, porque é impressionante, vocês fazem um trabalho que vai sempre crescendo ao ponto de hoje nós estamos a falar de uma fundação, de uma grande fundação que emprega mais de 400 pessoas, que tem um orçamento anual superior a 11 milhões de euros. Para uma fundação em Portugal é significativo, e é sobretudo significativo o facto de ser uma fundação local numa zona de subúrbios de uma grande metrópole. E a ideia que eu tenho, que eu fiquei, eu conheço a Fundação, já tive o privilégio de ir visitar a Fundação, já lá vão à volta de 15 anos ou 16. E realmente eu vim de lá com essa sensação que é, a Alverca, sem a Fundação CBI, não era o que é. Vocês têm uma escala dentro daquilo que é as intervenções na área da ação social, inclusive também da saúde e sobretudo da educação, com o colégio que vocês têm, que é determinante para o bem-estar e qualidade de vida da população. Eu não estou a exagerar, pois não?
Eu sou muito suspeita, porque sou... sou uma entusiasta da Fundação. Sou uma entusiasta da Fundação. De facto, e é muito curioso, porque na altura, quando nós... quando se construiu a atual sede da Fundação, nós estávamos numa ponta da Alverca. Portanto, dizia-se, ei, estamos muito longe do centro da Alverca. Hoje, em dia, nós estamos... perfeitamente no centro.
Hoje em dia,
de Alverca.
Quantos habitantes é que estamos a falar?
Cerca de 37 mil habitantes, residentes.
Pronto,
portanto, cresceu muito nestes 55 anos a Alverca. Hoje a Fundação atua em três eixos principais. No âmbito da educação, nós temos atividade em três polos. Portanto, nós temos em Alverca, desde a creche até ao ensino secundário. O ensino secundário nasce em 2018, portanto, foi a última resposta que nós abrimos. Também temos no nosso equipamento de Fonte Boa dos Nabos uma creche e uma pré-escolar, e temos uma parceria com a Ruda dos Vinhos, com a Câmara Municipal da Ruda dos Vinhos, com uma creche num estabelecimento de ensino público, porque havia uma freguesia que tinha muita necessidade de creche e nós estabelecemos esta parceria. Temos atualmente 1.450 alunos, mas a perspectiva para o próximo ano letivo é de crescer este número de alunos. Portanto, temos uma lista de espera imensa.
E o Colégio José Álvaro Vidal, sempre nos melhores rankings do município escolares, não é?
É um facto. No último ano nós ficámos em primeiro lugar no concelho, 56º a nível nacional, mas ao nível da matemática A, portanto, aquela matemática que muitos miúdos não gostam e se queixam, nós fomos a escola que ficou em primeiro lugar no distrito de Lisboa e 6º a nível nacional. Portanto, muito nos orgulha o trabalho dos nossos alunos e dos nossos docentes para obter a obtenção destes resultados, não é?
Na consultora, certa certeza, acompanhamos o vosso percurso e de facto se vê se vocês têm muitas parcerias, têm intercâmbios com outros escolas, mesmo internacionais e tudo. Vocês têm um trabalho muito de educação prática, de envolver os alunos em projetos.
Gostaria também de falar um pouco sobre isso, Pedro. Nós iniciámos em 2003, de uma forma mais sistemática, os projetos europeus. E nós já trabalhámos em 5 projetos europeus, com 35 escolas de 13 países. Fizemos 80 mobilidades, portanto, o nosso corpo docente já viajou muito, já aprendeu imenso, porque estas viagens são exaustivas, são semanas de trabalho e gostamos também muito de receber, como sabes, nós gostamos de receber de uma forma geral na Fundação e acolhemos muito bem estes projetos. Temos agora, no âmbito do Erasmus, mais alguns projetos, mas... a seu tempo, iremos desvendar estas...
Não só para os alunos, mas para os professores. É muito importante este abrir de perspectivas, esta aprendizagem com os outros, não é?
É, porque as práticas são diversas e são replicáveis a outros contextos. E portanto, há um conhecimento, há uma capacitação de todos, até dos alunos, porque se envolvemos sempre os alunos e agora que temos, portanto, a oferta educativa do ensino secundário, também os envolvemos nestas parcerias, portanto, e quando estão cá, estamos a acolher os nossos parceiros, eles participam também, e é muito interessante nós vermos, eu lembro da última parceria, a última visita que houve, os nossos alunos do ensino secundário estiveram a acompanhar os parceiros e estiveram a fazer uma visita guiada pela fundação com os parceiros, portanto, nós envolvemos muito os nossos beneficiários, alunos, idosos,
e
toda a gente veste a camisola. E envolvemos-nos muito em projetos. Eu gostava de destacar aqui também as atividades de enriquecimento curricular que em 2003 eram inovadoras, não existiam em Portugal. Nós neste momento temos 20 atividades no âmbito do desporto, das línguas, da ciência, da robótica, da música. E são atividades em que temos lista de espera, porque os nossos alunos estão sempre ocupados.
Essa motivação, motivar os jovens, é essencial na educação. Quem se conhece e sabe como é que funciona uma escola, muitas vezes a maior dor de cabeça das pessoas é conseguir motivá-los, despertar-lhes interesse, porque eles têm outros interesses, têm outras coisas, e isso, de facto, a Fundação CBI e o Colégio é um caso notável. Tanto é que em 2009 vocês foram contemplados com o Prémio de Educação da Fundação Carlos Gulbenkian.
Exatamente,
não é?
Nós ganhamos em 2009.
Provavelmente é um dos prémios particulares mais importantes.
Muito relevante no muito contexto relevante. Nacional.
Não é? Por acaso, não sei se ainda existe esse prémio, ou pelo menos isso, na altura foi notável.
Foi. E em 2020 ganhamos também o prémio Mário Soares. Portanto, e estamos sempre muito ativos nesta área da educação. Para não me focar só na área da educação.
Exatamente.
E falar-te um bocadinho também do resto, e porque uma das nossas singularidades é a interação que existe entre as várias áreas da Fundação. Portanto, nós atuamos em três áreas. Temos a área da educação, o social e a saúde. E todas estas áreas interagem entre si também, criando aqui não só sinergias, como projetos comuns muito interessantes. A área da saúde, por exemplo, no âmbito da terapia da fala com o nosso colégio, nós temos uma clínica de medicina física e de reabilitação, em que no último ano nós tivemos, efetuámos 220.500 tratamentos. São cerca de 250 pessoas que passam por dia pela nossa clínica. Portanto, é o que nos distingue, é esta interação também interna que existe com estas áreas. Portanto, passando para a nossa área social, a nossa querida, também muito querida área social, nós temos áreas de apoio a idosos, quer em Alverca, quer em Fonte Boa dos Nabos, nosso equipamento de Fonte Boa dos Nabos, temos herpes, centros de dia, apoio domiciliário. Temos, desenvolvemos também uma área de emergência social com uma casa de acolhimento residencial para crianças em perigo. No último ano, nós acompanhámos 42 crianças em perigo. E temos também uma comunidade de exerção para famílias monoparentais, mães com os filhos, a funcionar no nosso equipamento de Fonte Boa dos Nabos. No último ano acompanhámos 20 pessoas neste âmbito. Depois temos a nossa intervenção social e comunitária, que é a área mais comunitária e que trabalha diretamente com a nossa... quer internamente, quer depois com a comunidade de Alverca. Nós atribuímos bolsas de estudo, no último ano atribuímos 28 bolsas de estudo, chamadas bolsas de ação social, aos nossos alunos do colégio. Fizemos cerca de 8.500 atendimentos sociais e psicológicos ao longo do ano. Temos desde 2016 que no âmbito da rede social do Conselho de Vila Franca de Gira, que também pertencemos ao Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social Integrado, e em Alverca nós fazemos 90% dos atendimentos daquela freguesia. Distribuímos 86 toneladas de ajuda alimentar e, portanto, toda esta máquina funciona com mais de 400 pessoas, como falavas no início, e tem um impacto muito significativo
localmente
na nas problemáticas que nos têm vindo a surgir nos últimos tempos.
Carla, e é assim, uma instituição desta dimensão, vocês conseguem gerar de receitas próprias, de vendas e prestação de serviços à volta de 6 milhões de euros, isto com dados de 2022, provavelmente se calhar agora até é mais, e 4,5 milhões de euros de subsídios
do Estado
e também doações.
Uhum.
Isto é uma pressão muito grande, porque já é uma escala muito grande, e vocês têm que ter uma gestão muito profissional, porque vocês acusam um rácio de autonomia financeira de meter inveja a muito empresário. Vocês têm um rácio de autonomia financeira, que é os capitais próprios sobre o ativo, de 82%. Portanto, são uma instituição que, digamos, sólida. É uma instituição que demonstra ser sustentável. É uma gestão profissional.
É uma gestão muito profissional e de outra forma não poderia ser, porque dada a dimensão que a Fundação tem hoje em dia, nós temos que ser altamente profissionais e muito eficientes. Em 2021 nós tivemos que fazer uma reestruturação organizacional significativa, exatamente para responder aos níveis de eficiência que são exigidos nas empresas, porque... Uhum. Sem esquecer a nossa missão, nós...
Filantrópica.
Exato, e portanto, e de apoio às comunidades locais onde nos inserimos, sem resultados positivos, não distribuímos os dividendos, mas reinvestimos na nossa atividade. E, portanto, sem resultados nós não conseguimos reinvestir. É um trabalho árduo, porque e no pós-pandemia as organizações ficaram mais dependentes dos apoios estatais. É uma situação que nós estamos a trabalhar para criar esta sustentabilidade ainda maior e termos cada vez menos dependência do Estado. Já tivemos menos, agora temos um pouco mais e queremos de facto deixar de a ter, porque nos vai permitir também poder responder de uma forma mais eficiente às problemáticas da comunidade.
Da comunidade.
De outra forma, nós não conseguimos. Por isso, para atingirmos estes objetivos, somos muito exigentes. E há quem diga que nós, na nossa gestão do dia-a-dia, que somos, de facto, muito exigentes e tomamos medidas, às
muito
vezes,
bem.
Robustas neste sentido.
Carla, e agora eu gostava de falar um bocadinho de si, do seu percurso pelo fundo. A Carla começou em 2001... Na Fundação.
Sim.
Como técnica do Gabinete de Estudos e Projetos. Depois passou pelo Departamento Financeiro e de Planeamento, onde foi diretora adjunta de 2011 a 2014 e diretora de 2014 a 2021, até chegar agora à diretora coordenadora da Fundação.
Sim.
Percebo pelo teu currículo que tens apostado muito na contínua formação, na tua atualização, depois, para além da licenciatura em gestão de empresas na Universidade Moderna, depois tiraste o MBA na AES, e tens frequentado múltiplas pós-graduações. É um percurso grande. Queres falar um bocadinho da tua experiência?
Eu, de facto, quando entrei para a Fundação foi por um mero acaso, mas depois fiquei apaixonada. Mas sou uma eterna insatisfeita. E fiz várias, tive várias áreas da Fundação, não só essas que enunciaste, mas outras que noutras equipas se foram cruzando. Porque não me vejo sempre a fazer a mesma coisa, portanto, eu gosto de fazer coisas diferentes, coisas novas, inovadoras. Gosto muito de trabalhar em projetos, porque são sempre diferentes, conhecemos pessoas novas. E depois sou uma curiosa e uma insatisfeita, e portanto, procuro sempre saber mais e ir para. E trazer também esse conhecimento para a Fundação. Por isso, todas as formações que eu vou, eu passo o conhecimento para as equipas com quem eu trabalho, quer às vezes as mais próximas são logo as primeiras pessoas com quem eu entusiasticamente partilho toda a informação e depois tentamos ter esse efeito multiplicador dentro da Fundação. Neste momento, e face a esta minha também curiosidade e o querer fazer mais, melhor e sermos mais inovadores, estamos a desenvolver um projeto com a nova SPE, estamos na quarta edição do LeapFrog, o que nos obriga também, estamos a capacitar-nos, a querer fazer mais.
A competência, a equipa a ganhar mais competência.
Exatamente. É? E também olharmos para a Fundação de forma diferente. Portanto, eu olho sempre para a Fundação de uma maneira macro e tive sempre o privilégio de olhar para a Fundação como um todo e nunca ver só uma área isolada. E ver ali interligação entre todas as áreas. E é isso que me desafia, é ver como é que tudo isto se pode articular. Mas temos agora um desafio, e por isso é necessário também fazer muita formação.
Atualização, atualizar sobre...
Eu tenho que estar sempre, eu e as minhas equipes estou sempre a incentivar para fazermos mais, temos de nos atualizar, e estamos também a retomar os nossos contactos com parceiros europeus no âmbito das fundações comunitárias e fundações filantrópicas.
O tempo passa a correr, já estamos com perspectivas de ter que terminar, mas era esse o tema que eu gostaria de ouvir falar com um bocadinho mais tempo, que tem a ver com as fundações comunitárias. Nós sabemos que existem vários tipos de fundações. No setor privado existem as fundações tradicionais, instituídas por grandes instituidores, pessoas particulares que instituem as fundações, como seja a Fundação Carlos Gulbenkian, a Fundação Champalimau e por aí fora. Depois temos também as fundações, hoje em dia apareceram muitas nos últimos tempos, que são as fundações de empresa, né? São as fundações associadas a grandes grupos económicos. Temos depois fundações, já não tantas, mas fundações IPSS, fundações que têm o estatuto de IPSS e que podem efetivamente contratualizar acordos de cooperação com o Estado. Mas dentro das fundações IPSS, que é onde se enquadra a Fundação CEBI, há muito poucas, se não mesmo quase nenhumas, fundações comunitárias. O que é isto, a fundação comunitária?
Explica. A fundação comunitária nasce exatamente para numa determinada área geográfica atuar perante as problemáticas que existem naquela comunidade. E é assim que nasce, em 1914, em Cleveland, as fundações comunitárias.
É
a origem americana. Hoje, já estão identificadas mais fundações e na Europa tem sido feito esse caminho, no Reino Unido também muito, e em Portugal estamos a dar... Há uns anos atrás nós demos alguns passos neste sentido e eu lembro-me de um trecho, de uma passagem do Dr. Rui Vilar num livro em que ele fala do entusiasmo quando a Fundação CEBI, que era a Fundação Comunitária Portuguesa, integra o Centro Português de Fundações. E, portanto, a CEBI... que se calhar sem falsas modéstias, não é? Foi a primeira grande fundação comunitária portuguesa, porque nasce para responder aos problemas da comunidade, não, uma comunidade local.
Mas envolvendo-a.
Envolvendo-a. A nossa comunidade está sempre envolvida, quer na área dos idosos, a perceber o que é que eles precisam, como é que eles veem também os serviços que são necessários, e aqui temos um desafio que é construir um novo equipamento diferente, com novos serviços. Se calhar precisamos menos área construída, porque os serviços terão de ser outros. Os nossos alunos também, porque os nossos alunos são auscultados e são envolvidos nos processos, e também no âmbito da Casa de Acolhimento Residencial também. Todas as crianças e jovens que passam por lá são envolvidos em vários projetos.
E mais, do ponto de vista institucional, estando nós a falar de fundação, para além disso tudo, que é a atividade intrínseca local, na comunidade local de envolvimento, a representação dos agentes económicos, e não só económicos, culturais, locais, nos órgãos da Fundação, não é?
Exatamente. Portanto,
isso é uma das coisas que distingue a Fundação Comunitária.
Os nossos instituidores, quando passámos da Associação à Fundação, portanto, foram as instituições que mais nos acompanharam, que se mantêm no Conselho de Administração, portanto, nos nossos órgãos de governo e no nosso Conselho de Curadoras, portanto, todos estão representados, fazemos muita questão que assim se mantenham. Claro. E é muito interessante todo o apoio que nos deram ao longo da nossa vida. Portanto, a Fundação em 68 não conseguiria, ou a Associação na altura não conseguiria responder à comunidade se não nos tivessem cedido espaços físicos para desenvolver as atividades e acolher as nossas crianças. Depois, mais tarde, as nossas residências para idosos nascem nas residências da Zogma. E durante muitos anos o nosso ATL também funcionou.
E tem outra coisa, tem um grupo de amigos, os chamados grupos de amigos.
A Liga de Amigos do CEBI.
A Liga dos Amigos do CEBI, que também é uma coisa interessante, que é, no fundo, vocês proporcionam aos vossos beneficiários condições especiais em uma série de serviços e de coisas na comunidade.
Temos protocolos com imensas instituições, portanto, a cota é uma cota simbólica. Proporcionamos muitos benefícios para os associados. Gostaríamos muito que mais pessoas se associassem à Liga de Amigos, porque com os proveitos desta associação, portanto, é feito um donativo à Fundação para as áreas e para projetos específicos na Fundação, e portanto, todos os anos é uma forma de beneficiar também a atividade da Fundação. E convidava a todos aqueles que se quisessem associar à nossa Liga de Amigos do CEBI, que de uma forma muito simples e online no nosso site, e que também que visitem as nossas redes sociais.
O vosso site está muito bem feito. E parabéns à Fundação Comunitária de Alverca pela grande obra, e que espero que perdure por mais 50 anos, para além destes 55 que já têm, e por muito mais anos. E Carla, olha, estamos mesmo que terminar. Estávamos aqui a tarde toda a falar.
Ficávamos a falar. Eu sou uma entusiasta quando começo a falar da Fundação e perco-me depois na conversa e não sairíamos daqui. Mas, de facto, trabalhar na Fundação é uma honra, e o objetivo de todos nós que trabalhamos na Fundação hoje é poder deixar os alicerces para o futuro e, portanto, para quem nos seguir possa, durante muitos e muitos anos, continuar com esta Fundação tão brilhante e tão interessante que é a
Fundação
Cívica.
Muito obrigado, Carla.
Obrigada. Parabéns. Eu, Pedro.
Parabéns.
Muito obrigada.
Caminhos para a mudança.